Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 671. Guerras santas ou satânicas? Vamos lá. Estamos na lei de adoração. Então, Kardec aqui ele está indagando o seguinte: é uma forma válida, aceitável de agradar a Deus, de adorar a Deus, criando uma guerra em seu nome, né? As chamadas guerras santas. Vamos lá. Pergunta do senhor Allan Kardec: o que devemos pensar das guerras chamadas santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o maior número possível daqueles que não comungam de suas crenças, tendo em vista ser agradáveis a Deus, poderia ter a mesma origem daquele que os incitava outrora aos sacrifícios dos seus semelhantes? Quer dizer, Kardec faz duas perguntas que são a mesma. Uma sintetizada e a outra desenvolvendo o que ele entende que está por trás de uma guerra santa. Vamos lá de novo. O que devemos entender? O que devemos pensar das guerras santas? Esse é o primeiro aspecto, certo? O que é que a gente deve pensar das guerras santas? Quer dizer, o sujeito está lá fazendo guerra em nome de Deus. Ok. Aí ele vai. O sentimento que leva, quer dizer, o sentimento envolvido na guerra, os povos fanáticos. Então, para Kardec, o povo, o grupo que faz uma guerra santa já é fanático, né? O sentimento que leva povos fanáticos a exterminar o maior número possível daqueles que não comungam de suas crenças, tendo em vista ser agradáveis a Deus. Poderia ter a mesma origem, olha o que ele está perguntando, daquele que os incitava outrora aos sacrifícios de seus semelhantes? O que ele está perguntando é o seguinte: a gente já estudou que quem estimula o sacrifício humano, né? Fora casos específicos de espíritos muito ignorantes, como a gente trabalhou nas questões anteriores, são espíritos encarnados e desencarnados que têm o prazer perverso em destruir o outro. Então, o que há ali é uma intuição de que está errado, mas um desejo de fazer mesmo assim. Ok. Kardec está perguntando: é a mesma coisa? Se assemelha? Os espíritos raramente eles dizem assim, uma coisa é outra. Por quê? Porque tudo que parece em alguns aspectos e difere em outros. Porque se parecessem todos, não seria semelhante, seria igual, certo? E isso sempre gera confusão, porque as pessoas querem pegar tudo ao pé da letra. Então, eles evitam esse tipo de estratégia explicativa. Mas o que eles dizem aqui é o seguinte: é como se eles dissessem, nós vamos apontar quais são os pontos semelhantes entre o sacrifício humano e as guerras santas. E aí eles são muito direto: eles são impelidos pelos maus espíritos. Olha que interessante. Quer dizer, as guerras que são feitas em nome de Deus, desculpa, para extermínio de outros seres humanos, de outros povos, de outros grupos, são guerras inspiradas por espíritos maus. Isso aqui, gente, é fundamental para a gente entender. Desculpa, não apenas as cruzadas, mas também muitas guerras do Antigo Testamento. Espíritos mentirosos, maus, podem usar e usaram muito e usam até hoje o nome de Deus para impelir os seres humanos, para estimular os seres humanos, nós, a nos matarmos uns aos outros, a nos odiarmos uns aos outros em nome de Deus. Tá certo? Isto aqui é muito importante. Por quê? Vamos ver aqui o que é que eles vão comentar, aí eu chego onde eu quero chegar. O segundo aspecto. Primeiro é: essas guerras são inspiradas pelos maus espíritos. e fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Olha agora que sutileza interessante, continuando. Com todas as religiões, ou melhor, todos os povos adorando o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe atribuam, por que empreendem entre si guerra de extermínio? Apenas porque suas religiões são diferentes, ou por não terem ainda atingido o progresso dado aos povos esclarecidos? Então, Kardec, os espíritos fazem aqui uma sutil distinção. Eles começam dizendo as religiões, depois eles dizem os povos. O que é que isso ensina para a gente? Isso aqui não está por acaso. Ele está tentando aqui, dentro da linguagem possível, mostrar duas dimensões. Está querendo dizer, olha, todos os povos, como todos os seres humanos, no final das contas, estão adorando o mesmo Deus no seu nível de compreensão. Por quê? Por causa da lei de adoração. O impulso da adoração é o mesmo. A necessidade da transcendência está em todos nós. Porém, nós elaboramos isso teoricamente, nós organizamos isso ritualmente, nós fazemos isso de formas diferentes. Isso se chama religião. Então, os povos, os seres humanos têm essa necessidade idêntica, que é expressa e é atendida e é organizada por meio de religiões, que são expressões diferentes de uma mesma necessidade profunda. Se é assim, não há por que a gente querer empreender uma guerra de extermínio, de destruição em nome disso. E aí, agora ele vai fazer uma crítica muito severa a esse tipo de postura, de guerra de extermínio em nome de Deus. Os povos são desculpáveis por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava. Essa expressão é importante. Quem é aquele que o Espírito de Deus animava? O Cristo. Então, os povos são desculpáveis por não acreditarem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que foi enviado por ele. Principalmente se não o viram e se não lhe testemunharam os atos. E aí, o que é que ele vai dizer? O que é que ele está dizendo? Não é porque não é cristão que você tem direito de ir lá e destruí-lo. Eles são desculpáveis. A não crença deles no Cristo é compreensível. E aí vem a crítica. E como quereis que eles acreditassem nessa palavra de paz quando a ides levar empunhando a espada? Quer dizer, eles estão dizendo assim: vocês são cristãos. Aí vocês estão condenando um povo que não acredita no Cristo, que não teve acesso ao Cristo. E quando eles ouvem falar do Cristo, eles ouvem por vocês com sendo agredido. Então, fica muito difícil. É isso que os Espíritos estão dizendo. Primeiro, eles não receberam, eles não viram, não participaram, não tem sequer uma tradição que fale do novo do Evangelho do Cristo. Depois, quando eles ouvem falar, é vocês matando eles. Quer dizer, como você vai querer convencê-lo que o Cristo veio ensinar a paz? Continuando, eles devem se esclarecer. Quer dizer, então não é também a... olha que sutil, gente, porque eu vou falar das armadilhas atuais. Então, olha que sutil. Eles devem se esclarecer e devem procurar fazê-los conhecer sua doutrina. Quer dizer, está dizendo é erradíssimo você levar a mensagem do Cristo com a guerra. Porém, vocês têm que levar. Mas vocês têm que levar através da persuasão e da brandura, e não pela força e pelo sangue. Dá para entender isso? Porque você tem um extremo. Não, vai ter que acreditar, senão morre, senão eu massacro, senão eu tomo o que tem, senão eu destruo. E aí tem um outro extremo. Não, é a cultura deles, não vamos falar do Cristo. Quem acha quem não sabe que o Cristo era orientado diretamente por Deus, como está aqui, pode falar uma besteira dessa. A gente não pode. Então, o que eles estão dizendo é, sim, todo mundo precisa conhecer o Cristo, mas o método de apresentação do Cristo é a persuasão e é a brandura. Aqui que está a questão. Ok. Aí ele vai dar um exemplo. A maioria de vós não acredita nas comunicações que temos com certos mortais. Vocês não acreditam nem na mediunidade? A humanidade não acredita nem na mediunidade? Por que quereis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Quer dizer, o que ele está dizendo é: você quer pregar o Cristo? Não mate os outros, não. Dê exemplo. Você quer convencê-lo da superioridade do Cristo? Haja como o Cristo ensinou. Isso daqui, gente, levanta um conjunto de temas extraordinário. Por quê? Porque depois vieram. Depois, não, na época de Kardec, começam a surgir outras perversões do cristianismo. As cruzadas foram uma perversão. Hoje a gente não tem cruzada, em tese. Mas a gente tem uma perversão pior, que são seres animados pelos maus espíritos que querem mudar o mundo matando. Estou falando do marxismo. Estou falando do comunismo. Quer dizer, eles não, a justificativa não é levar a palavra do Cristo, mas a justificativa é implantar o reino de Deus na terra, o socialismo. O mundo sem injustiça. O mundo sem males. O mundo onde todo mundo vive fazendo o que quer. Um mundo em que todo mundo está no paraíso. E aí eles odeiam, eles justificam matar. Eles justificam caluniar, eles justificam roubar, eles justificam torturar. Se você acha que eu estou exagerando, basta ler, não precisa ler o livro todo, não. Lê 30 páginas. O livro deve ter, tem mais de 1.000. Arquipélago Gulag. Aí você vai ver as experiências extraordinárias na União Soviética. Por que aquilo ali? Por que o estalinismo? Porque é um seguidor do Karl Marx, que, por sinal, dizia que odiava o espiritismo. Novidade, né? Óbvio. Então, o que é que ele vai colocar? Que tem que matar, sim. Tem que destruir a burguesia. Tem que destruir a classe média. Tem que ter desprezo pelos agricultores. Tem que destruir os mendigos. Tem que destruir os marginalizados, que ele chamava de lupin proletariado. É a mesma lógica. São espíritos do mal insuflando indivíduos a matar o outro, a destruir o outro, a combater o outro, a exterminar o outro, em nome de um aparente bem, em nome de uma causa do bem. Tá certo? Então, as coisas mudam, pero no mucho. Então, vamos estar atentos ao seguinte: Deus não ampara o ódio. Deus deixa muito claro, por meio do Cristo e dos Espíritos Superiores aqui, que a lei é de amor. Então, nem pregar o Cristo, nem criar o reino, né, como as cruzadas, nem impor o reino de Deus no mundo como o marxismo quer, o reino do socialismo, o reino do paraíso, nada disso justifica o ódio pelo outro, menos ainda o extermínio. Fico por aqui, espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, nosso Mestre tão amado, toque nossos corações para que possamos reconhecer o quanto ainda estamos longe de compreender a Deus. Já pensou se o Cristo, olhando para a gente, com a sua compreensão extraordinária sobre o Criador do Universo, um contato claro com o Pai, olhasse para nós e dissesse: por que você compreende Deus de uma maneira tão grosseira, tão tosca, eu vou lhe torturar, eu vou lhe punir, eu vou matar você. Já pensou? Não escaparia nenhum espírito do planeta Terra, porque ele tem a máxima compreensão. Aí você iria gostar disso? Não, errado. Então, por que muitas vezes nós queremos fazer o mesmo? Porque não compreende Deus como eu compreendo. Porque não tem a sabedoria que eu tenho. Porque não sabe das coisas espirituais como eu sei. Ora, filho, o que na Terra se sabe da vida espiritual é quase insignificante em relação ao que de fato ela é. É tão pouco que vocês não imaginam. É como se você conhecesse apenas a bandeira de um país e achasse que conhecesse o país todo. Você vê a bandeira de um país, estuda a bandeira, entende, mas não sabe onde se localiza esse país. Mas não sabe como eles falam, não sabe os costumes. E aí você diz: ah, eu conheço muito bem esse país. O pouco que vocês conhecem, digo quem estuda mesmo da vida espiritual, é mais ou menos isso, filho. É como conhecer essa bandeira. Sabe alguma coisinha. Mas mesmo os estudiosos espíritas não têm a menor ideia do que é a vida espiritual no universo. Quase zero. Muito pouquinho, 0,1, 0,2%. Mas por isso seria justo que os espíritos superiores viessem massacrar vocês? Viessem humilhar, viessem causar dores, viessem desprezar. Não, filhos. Claro que não, seria uma aberração. Por isso, filhos, vocês também não podem humilhar, massacrar aqueles que conhecem menos. Seria também igualmente uma aberração. Portanto, precisamos entender que somos crianças aprendendo a falar a língua universal. Que somos pequenos seres comparado com esses que regem os nossos destinos. Que somos ainda pequenos e humildes aprendizes, não por humildade falsa, mas por fato verdadeiro. Quem de vocês desencarnando hoje saberia se localizar no universo? Saberia pelo menos transitar com um certo equilíbrio pelo sistema solar. É, filhos, e o que é o sistema solar para o universo, para a galáxia? Quase nada. Quase nada. Mas tudo tem muito valor. Porque o que dá valor das coisas não é a comparação competitiva. O que dá o real valor de tudo o que existe no universo, filho, é o amor de Deus. Tem que entender isso. O valor de um silvícola não é medido pela tecnologia que ele tem ou que ele não tem. É o amor de Deus. O valor de vossos sábios não é os títulos ou o que descobriu aqui ou ali, quase sempre descobertas imperfeitas. O valor dele é o amor. É o amor de Deus. E é também o amor que ele possa ter pela humanidade. Então, muitas vezes, vemos um ser no mato vivendo de forma rude, mas Deus o ama igualmente. E muitas vezes ele tem um amor profundo pelo seu filhinho, pela sua filhinha, pelo seu povo. Isso é o que dá valor a ele. Não é carregar um celular no bolso, ou uma caneta, ou alguma coisa, uma caneta com luz, com laser. Não, 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 não. Porque tudo isso é grosseiro. Tudo isso é muito rude. Os vossos equipamentos, comparado com as grandes civilizações espirituais, são praticamente pedras polidas. Pedras polidas, filho. Entendam, não digo isso para aniquilar, para humilhar, mas para que a gente tenha um senso de proporção real. Tudo tem o seu valor porque está vinculado ao amor de Deus. Tem que entender isso. Porque se entender isso, não tem mais guerra. Se entender isso, não tem competição estúpida e maluca. Ah, tem um carro melhor, tem uma blusa melhor. Ah, viaja para um lugar que eu não posso. Isso é quase um nada. A pergunta é: você tem o amor de Deus, filho? Em si? Ele te deu. Você o recebeu? Recebeu o quanto? E a outra questão. Porque se recebeu esse amor, ele naturalmente se expande ao teu redor. Então, o quanto você acolhe do amor de Deus vai ser o quanto você esparge o amor de Deus. Não é óbvio, filho. Você só pode partilhar aquilo que tem. E você só pode ter aquilo que recebe, já que você não sabe criar amor. Isto é o que dá valor a tudo. Com essa percepção de vida, não mais guerra, não mais competição, não mais ódio justificado sob doutrina social ou uma religião doentia. Não. Cristianismo. A religião que ensina que o amor é o único princípio que não se pode perder. Por isso, aprendamos a receber o amor de Deus, porque também isso significa partilhar o amor de Deus com todos. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.